temática do dia.
Seguimos por aqui com a nossa temática desta manhã de terça-feira, hoje dia 4 de abril de 2023, para tratarmos de um assunto muito importante na nossa programação. Eu e o Rudimar já adiantávamos no início do programa que vamos falar sobre obesidade, que é um problema que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. E a nossa convidada é uma médica, inclusive tem um currículo excepcional. É médica endocrinologista, graduada pela Universidade de Passo Fundo, com residência médica em clínica médica e endocrinologia. Também é mestre e doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, professora de endocrinologia na Universidade de Passo Fundo e também na Universidade Federal da Fronteira Sul. Trabalha também em consultório próprio na cidade de Passo Fundo e hoje participa conosco para falarmos desse tema super importante e atual. A doutora Siciliana Maila Zílio Heck, que conversa conosco por telefone. Tudo bem, doutora? Bom dia, é um prazer conversar contigo.
Bom dia, o prazer é meu, Ricardo.
Que bom poder falar e desse assunto que é muito importante, né, doutora? Inclusive, até eu acompanhava outro dia nas redes sociais um vídeo que mostrava, acho que era Nova York, nos anos 20, 1920, e aí várias pessoas magrinhas, né? E aí tinha uma comparação com os dias em que estamos, né? Em que a população ganhou muito peso, né, doutora?
Sim, com certeza, Ricardo. O cenário da obesidade no mundo mudou drasticamente nos últimos anos, né? A gente sabe que a incidência de obesidade quadruplicou em crianças nos últimos 40 anos, né? E dobrou em adultos comparados à década de 80, então nem tanto tempo atrás assim, né? Então realmente é assustador o que a gente está observando hoje no mundo todo. Hoje nós somos 604 milhões de adultos obesos no mundo, e só para você ter uma ideia, as projeções do World Obesity Atlas, que é um serviço que faz essas projeções, né, de doenças, a projeção para 2030 é que nós tenhamos 1 bilhão de indivíduos acometidos por obesidade no mundo, né? Se isso não é uma pandemia, eu não sei mais o que é, né?
Pois é, um problema de saúde pública, doutora. E o problema da obesidade, ele vai muito além da aparência. A gente sabe que as pessoas que estão acima do peso sofrem algum preconceito porque não estão dentro dos padrões de beleza atual. Mas o problema vai muito além do que esse estético, não é?
Com certeza. É um problema de saúde gravíssimo. Na verdade, a obesidade é uma doença, né? Que muitos não reconhecem como doença, mas é uma das doenças mais difíceis que nós temos hoje. Ela é extremamente complexa, né? Existem vários fatores que fazem uma pessoa ter obesidade na sua vida, né? Existem fatores genéticos, na verdade é uma loteria genética, combinada a questões de hábitos de vida, né? E é uma situação, como a gente já conversou, extremamente prevalente. É uma doença que é progressiva, né? Tende a piorar com o passar da vida, e mais, é recidivante. Então, que é um conceito que também muitas pessoas não têm o conhecimento. Ou seja, uma vez que a gente tem o diagnóstico, o tratamento, ele não é um tratamento agudo, né? Ele é um tratamento crônico. É algo que tem que ser para a vida da pessoa, né? Porque obesidade, infelizmente, não tem cura, né? Mas tem prevenção, tem tratamento e tem controle. Então, é muito importante que a gente saiba disso tudo e que a população também esteja atenta a isso.
Pois é, a gente pode falar inclusive dessas causas, doutora, porque não é raro a gente ver alguém comentar que não come tanto, mas tem dificuldade para perder peso, acumula gordura muito fácil. Isso acontece de fato, verdade, doutora? Se uma pessoa que come, digamos assim, uma pessoa que está acima do peso, né, que é obesa, come a mesma coisa que uma pessoa magra, ela engorda mais? Isso é possível?
Isso é possível, na verdade, Ricardo, porque assim, ó, são várias questões, né? Tem a questão alimentar, tem a questão de atividade física, né? A gente sabe que isso também conta muito, e tem a questão genética, né? A tendência que cada um tem de ganhar peso ao longo da vida. No passado, né, no início da nossa história como humanos nessa Terra, nós não tínhamos acesso a alimentos, nós éramos homens caçadores-coletores, né? Então, a gente tinha que fazer um esforço físico muito grande e nós tínhamos acesso a pouquíssimos alimentos. E o que aconteceu ao longo de toda a história da humanidade é que isso foi se modificando. E, em especial, nos últimos 50 anos, houve uma mudança muito grande de sociedade, em que hoje a gente passa muito tempo sedentário, né? E come, tem uma ingesta alimentar muito excessiva de alimentos ultraprocessados, né? E que, então, com essa nossa genética, que nós herdamos dos nossos antepassados de poupar energia, hoje a gente vive num ambiente em que a gente tem excesso disso. E é por isso que a gente está vendo o que estamos vendo hoje, né? Então, existe esse fator genético, por isso que justifica que, às vezes, uma pessoa mais obesa come até nem tanto assim, mas tem dificuldade nessa questão da perda de peso.
Para o tratamento, doutora, é importante essa pessoa saber em qual desses grupos ela está, se é nesse que já tem uma propensão genética, né? Já vem aí dos seus antepassados essa tendência a engordar, ou se é dessa pessoa que não é tão educada na maneira de comer, né? Acaba comendo esses produtos que não fazem bem para o seu próprio corpo.
É, tem essa questão genética, a gente sabe, né, Ricardo, e a gente pode ver isso na nossa história familiar, né? Mas também tem a questão dos hábitos alimentares herdados de família, né? Então, às vezes, essa coisa que a gente tem, né, de se reunir sempre envolvendo uma mesa, né? Então, isso é uma questão muito nossa social. É raro que a gente se encontre para praticar atividade física, né? É muito mais comum sempre as reuniões ao redor da mesa e o prazer, né, a recompensa associada a esse comer social, né? Então, tem muito essa questão.
E aí o tratamento, doutora, ele é igual para essas duas pessoas, quem está no grupo desse que já tem a propensão genética e desses que só precisam, entre aspas, só precisam, né, se reeducar na maneira de comer?
Na verdade, Ricardo, reeducação alimentar e prática regular de atividade física vale para todo mundo. Quem tem propensão genética, quem não tem, né? Porque essa é a base do tratamento. Então, a gente não pode pensar em tratamento medicamentoso se essa base não estiver coberta, né? Porque isso é fundamental para a vida da pessoa como um todo, não é só para perda de peso, é para a pessoa ter qualidade de vida, né? Poder prevenir doenças a longo prazo. E o tratamento medicamentoso, ele entra quando a gente percebe que a pessoa, mesmo fazendo a sua parte, ela tem dificuldade em ter perda de peso, né? E muitas vezes, apenas você já tendo o diagnóstico de obesidade, e claro, orientando conjuntamente dieta e atividade física, muitas vezes a gente já associa tratamento medicamentoso, porque a gente sabe a gravidade que é uma pessoa estar acima do peso e as complicações a longo prazo que essa pessoa se expõe por estar acima do peso, né? Então, a base do tratamento é sempre cuidados alimentares e atividade física, mas muitas vezes a gente tem que recorrer a medicamentos, assim como a gente precisa recorrer a medicamentos para tratar hipertensão, para tratar diabetes, que são doenças crônicas, assim como é a obesidade e também diabetes e obesidade são apenas algumas das doenças filhas da obesidade, né? Porque a pessoa obesa, ela tem um risco, só para você ter uma ideia, Ricardo, de ter mais de 200 tipos de doenças diferentes ao longo de sua vida, né? Se isso não for uma doença, né, eu não sei também o que é, né?
É um problema enorme.
Porque é um risco muito grande, exatamente.
Há muitas doenças associadas à obesidade, doutora. E aí a gente tem um problema bem complexo também, porque tem crianças, já como a senhora falou, que estão acima do peso, já consideradas obesas. Tem aquelas pessoas adultas que eventualmente engordaram em determinada fase da vida. A gente ouve também alguns relatos de pessoas que começaram a ganhar peso depois da pandemia. Em que momento se começa a tratar esse problema para evitar, né, que essas outras doenças também acabem vindo aí puxadas pela obesidade?
O tratamento é desde o diagnóstico, né, Ricardo? O tratamento que envolve isso que nós conversamos, né? Cuidado alimentar, atividade física regular e muitas vezes tratamento medicamentoso, ele é desde o diagnóstico. Por quê? Porque já pode estar associada a complicações. Muitas vezes, na verdade, a gente já se depara com a complicação ao diagnóstico da própria obesidade. Porque, no caso do diabetes, no caso da hipertensão, são doenças que podem ser silenciosas. Elas não têm sintomas associados, a não ser quando a gente se depara com uma situação muito descompensada. Então, vale a pena sempre a gente estar podendo oferecer esses tratamentos, né? E esse cuidado que é fundamental para a vida da pessoa. E isso independe da idade, né? Aliás, o quanto antes a gente detecta a alteração e tem uma atividade, uma atenção, né, proativa para tratar isso, muito melhor.
Bom, essas doenças que vêm junto com a obesidade, elas aparecem em determinada fase da vida também, doutora? Ou as crianças já podem apresentar também, essas outras doenças?
Infelizmente, Ricardo, já em crianças a gente tem detectado casos de diabetes, casos de hipertensão. A gente tem como fazer alguns exames que mostram um processo chamado resistência insulínica, né? Que um hormônio que é chamado insulina, que é produzido pelo nosso pâncreas, ele tem dificuldade em agir pelo excesso de adiposidade, né? De gordura corporal. Isso faz com que o pâncreas tenha que trabalhar demais para colocar a glicose para dentro das células. E quem trabalha muito cansa, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, então fica fácil de entender quando a gente se depara muitas vezes com um diabetes muito cedo na vida. É porque esses processos já vêm acontecendo silenciosamente, muitas vezes por anos, né? Então, é muito triste quando a gente vê, às vezes, uma criança de 11, 12 anos com pré-diabetes ou com diabetes, né?
E,
É
doutora,
algo que poderia ser totalmente prevenido, né?
com certeza. A partir do tratamento da obesidade, digamos que esse paciente consiga perder peso e entre num peso ideal, essas outras doenças, elas desaparecem? Como é que funciona também? Ela precisa continuar tratando?
Depende muito do tempo em que a gente pega essas doenças, né? Então, quando a gente se depara muitas vezes com um diabetes de muito longa data, né? Mais de 10, 15 anos de evolução, provavelmente a perda de peso não vai solucionar completamente o problema, mas vai melhorar em muito o controle do diabetes dessa pessoa, né? Porque vai conseguir, com certeza, reduzir a quantidade de medicamentos, né? Então, isso vai facilitar demais a vida. Muitas vezes até tem questões envolvidas em custo de tratamento, mas a questão é que muitas vezes nem o paciente, nem a gente mesmo, profissional de saúde, faz essa conta, né? Que às vezes um investimento em saúde nesse momento vai prevenir gastos indesejados lá na frente com internações, com perda de qualidade de vida, né? Com perda de dias de trabalho, né? Então, vale muito a pena investir, sim, em saúde desde sempre.
Com certeza. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, doutora, e ela pede a respeito de um medicamento que chama Ozempic. Se causa
Certo.
algum problema de ser utilizado, esse medicamento é para emagrecimento também?
Isso, Ricardo. Esse é um medicamento que tem há mais ou menos 4 anos no Brasil, tá? É um medicamento que a gente usa muito no tratamento do diabetes. E a gente não tem liberação no Brasil ainda para tratamento de obesidade nessas doses que nós temos no mercado brasileiro. Mas, para segundo semestre, vai entrar uma outra medicação chamada Wegovy, que é a mesma medicação, o mesmo sal, que vem numa dose maior, que tem aprovação para tratamento de obesidade. Na prática, a gente usa muito esse medicamento para tratar diabetes e para tratar obesidade também, porque a gente tem esses dados de segurança e de eficácia desse medicamento. É um medicamento extremamente eficaz e seguro, tanto para tratamento de diabetes quanto para tratamento de obesidade, né? Inclusive, a gente tem trabalhos de longo prazo com essas medicações, mostrando redução de mortalidade cardiovascular, de proteção para infarto, para derrame. Então, é um medicamento extremamente seguro e que nós podemos utilizar, e eu utilizo com muita frequência na minha prática também.
Tem outro medicamento que também foi muito comentado há pouco tempo atrás, porque nos Estados Unidos houve, se eu não me engano, uma regulamentação que era uma caneta contra a obesidade, né, doutora? Acho que a semaglutida.
É exatamente essa, Ricardo.
Essa daí.
É esse medicamento que estamos falando, exatamente. Essa classe de medicações, que fazem parte de um grupo de medicamentos chamados análogos de GLP-1, eles imitam um mecanismo que nós temos de controle de apetite, que é uma produção hormonal, é um hormônio chamado GLP-1, que é produzido no intestino, e esse hormônio nos dá saciedade. E também estimula o pâncreas a produzir insulina. Então, ele é excelente tanto para controlar diabetes, quanto para controlar obesidade, porque ele reduz ingesta de alimentos, ele dá saciedade para a pessoa.
Tá? Isso é muito interessante.
Só que os primeiros estudos que foram feitos com essa medicação foi para diabetes, ele foi desenvolvido para diabetes, e o que se viu ao longo do tempo e desses trabalhos é que essa medicação permitia perda de peso. E por isso é uma ferramenta que a gente também usa para perda de peso.
Que legal, doutora. Também tem todo um hábito que se cria, né, de comer bastante. As pessoas se acostumam com essa sensação de comer bastante, de estar com a boca ocupada. Há também uma liberação de prazer, né, de você engolir o alimento. E aí tem muita
com
gente
certeza.
Fazendo a bariátrica. Também resolve, sim, doutora. A pessoa começa a engordar, já é recomendado que ela faça essa cirurgia, ela oferece muitos riscos.
A cirurgia bariátrica é uma opção para o tratamento da obesidade, tá, Ricardo? Mas a gente sempre deixa a bariátrica para uma situação realmente em que a pessoa já tentou outras alternativas e não obteve sucesso, ou teve perda e teve reganhos posteriores, tá? É importante a gente saber que a obesidade, Ricardo, é uma doença crônica. Então, nenhum tratamento agudo, como por exemplo, um medicamento se usado por um período curto ou uma cirurgia bariátrica, eles são curativos de obesidade. Não. Eles são tratamentos que vão melhorar essa condição, mas que se a pessoa não mantiver bons hábitos para o restante da sua vida, ela vai ter reganho de peso. Tá? E a gente se depara muito com isso, infelizmente, na nossa prática, né? Pessoas que fizeram bariátrica tiveram perdas de peso, né? Mas tiveram ganhos posteriores, porque na verdade a cirurgia ela não mexe com o nosso cérebro, né? Ela mexe com o nosso intestino. Então o que acontece é que não muda a forma das pessoas pensarem. E para a gente tratar obesidade a gente precisa de uma mudança de comportamento.
É isso, né? Isso parece muito, né, doutora? Lembra muito essa necessidade de uma mudança também da maneira de pensar quando se trata de dependentes de outras substâncias, inclusive, né, que precisa dessa força
Verdade.
De vontade, não vai bastar a medicação.
Verdade. Inclusive, muitas vezes, no tratamento da obesidade, a gente tem que utilizar medicações que combinem tratamentos, por exemplo, para padrão mais compulsivo, né? Porque muitas vezes o que leva o paciente a comer mais não é apenas fome, né? Na grande maioria das vezes não é fome, são outras questões. O comer emocional, o comer compulsivo, o padrão beliscador, que é tão frequente hoje na nossa rotina, né? Na nossa sociedade, porque nós vivemos hoje um mundo muito ansioso, né? Muito estressado. E aí a gente muitas vezes coloca no alimento a solução para os nossos problemas. E, na verdade, não é, né?
Yeah.
Então, é um
é muito
contexto
curioso
aí que não está correto.
É muito curioso ver como é uma cadeia, né? Tudo tem que estar equilibrado para dar certo. Inclusive, ficar muito tempo Sim. em casa, agora lembrando da pandemia, é um problema também, né? Quem sai de férias sabe disso, porque é muito difícil você ficar em casa sem ficar sem não comer nada, né? Toda hora você tá beliscando, como a senhora falou. E até tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante de uma ouvinte nossa, que ela fala o seguinte: fiz uma cirurgia bem delicada na perna e venho ganhando bastante peso, porém não permite o exercício, porque ela está, obviamente, fazendo esse tratamento na perna.
Certo.
E aí se recomenda medicação, doutora? O que, que pode ser feito nesse momento para evitar, né, um ganho de peso excessivo?
Muitas vezes sim, né? Como eu falei, como a obesidade tem essa característica de cronicidade, muitas vezes só fazendo controle alimentar, né? E o problema, na verdade, é conseguir fazer o controle alimentar, que é a grande dificuldade, sabendo que a gente tem alimentos por todos os lados, né? Então, muitas vezes a gente precisa sim utilizar medicamentos para conseguir respostas, né? E a gente hoje, ainda bem, nos últimos anos, o arsenal para tratamento de obesidade mudou bastante no mundo, né? Então, a gente tem algumas opções boas que podem auxiliar e com certeza são necessárias, em especial no caso dessa pessoa, né, que fez a pergunta, porque senão essa perna cada vez vai ter mais problema, né, por conta da sobrecarga mecânica que o excesso de peso faz, né? Então, sim.
Doutora, quero agradecer pelo seu tempo, desejar um bom trabalho aí em Passo Fundo, tanto na clínica, a senhora atende aí no Edifício das Clínicas, quanto nas
Isso.
universidades. Então, muito sucesso para você. Obrigado pelo seu tempo, foi uma conversa muito boa, bastante esclarecedora a respeito desse problema gigante que é a obesidade.
Ricardo, eu que agradeço poder ter passado esses minutos aí com vocês. Espero poder ter contribuído um pouquinho para o esclarecimento dessa condição tão prevalente que é a obesidade, né? E relembrar que a nossa sociedade precisa conversar sobre obesidade, sem estigmas, sem rótulos, mas entendendo que estamos com esse problema e que nós precisamos fazer algo a respeito.
Com certeza, não podemos também romantizar, né, o ganho de peso,
Nada.
porque é um problema
Exato.
enorme. Esta foi a médica
Exato.
endocrinologista, doutora Siciliana Mayla Zílio Reck, conversando conosco a respeito da obesidade. A entrevista, daqui a pouco, para quem perdeu o início, vai estar também no site da tua Rádio Cacique, depois nas nossas redes sociais. Agora, 11h32, nós temos um intervalo e o Temática volta em instantes.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon. Trabalhamos com óculos de sol, joias e relógios. Tudo no crediário em 10 vezes sem juros. Na 7 de setembro, centro. Fone Whats 999783611.